bem-vindo ao briefing diário de lançamentos. Eu sou Sofia Almeida e, como sempre, trago comigo o Rafael Costa. Hoje a conversa tem um fio condutor bem claro: agentes autônomos por toda parte. Agentes escrevendo código, agentes precisando de supervisão, agentes pedindo permissão para mexer no seu dinheiro e até a infraestrutura que faz tudo isso funcionar. Mas tem de tudo um pouco, de patos lutando sumo a um leilão que acontece literalmente nas cuecas de alguém.
Pois é, Sofia. A ideia hoje é fazer o que sempre fazemos. Olhar o que foi lançado e discutido nas últimas 24 horas. Escolher os casos onde o problema do usuário está mais nítido e a solução se diferencia de verdade. E tratar as declarações dos criadores como o que elas são. Afirmações, não resultados verificados. E o bloco mais forte de hoje é exatamente esse mundo de agentes de código em paralelo. Vamos começar por aí.
Vamos! E o primeiro nome é GoModel. O criador Jakub é um founder solo de Varsóvia. E a história dele é bem direta. No ano passado, ele queria usar um gateway de IA para a startup dele. Olhou para o LightLM, que foi a primeira solução desse tipo, e viu problemas sérios de qualidade, com mais de 500 issues inexplicáveis em produção. E a conclusão dele, que é discutível, mas interessante, é que Python não é a ferramenta certa para esse tipo de software, que é essencialmente um proxy.
Então ele escreveu um gateway em Go. E é isso que o GoModel é? Um gateway de IA open source, licença MIT, que você auto-hospeda. O detalhe mais chamativo é o tamanho, um binário único de uns 20 megabytes com uma imagem Docker na mesma escala. Isso importa para quem trabalha com infra, porque é fácil de colocar em qualquer lugar. Ele se apresenta como uma alternativa auto-hospedada ao OpenRouter e ao LittleM.
E o que ele faz na prática? Uma API compatível com OpenAI e Anthropic, você muda a URL base e mantém seu SDK sem reescrever nada. Atrás disso, ele roteia para mais de 30 provedores: OpenAI, Anthropic, Gemini, Bedrock, Vertex, Azure, Grok, Olama, VLLM. Tem caixa de resposta por correspondência exata, budget de custo, guardrails que injetam ou reescrevem mensagens, rate limits por caminho de usuário e failover automático quando um provedor cai.
Eu acho o argumento central dele bem claro. Quando a troca de provedor, o debug e o rastreamento de custo começam a vazar para dentro do código da aplicação, você move tudo isso para uma camada de gateway. Aliás, tem um recurso que gosto de destacar. Analyses e modelos virtuais. Você publica um nome estável tipo Smart Chat e remapeia o provedor e o modelo reais por trás com uma mudança de configuração, não de código.
E as chaves virtuais deixam os times com credenciais gerenciadas em vez das chaves brutas dos provedores.
Certo, mas vamos ao que a comunidade apontou, porque lá as perguntas foram boas. Um usuário levantou o cenário mais espinhoso e quando um provedor não cai de vez, mas está degradado, latência elevada em vez de erro duro, o GoModel espera um limite de tempo ou reage a taxas de erro? É uma pergunta que ficou no ar e é exatamente o tipo de coisa que separa um gateway de demo de um gateway de produção.
E outra pergunta prática de quem roteia a produção. Se você se auto-hospeda, consegue fixar a ordem de fallback por modelo? O contexto era alguém que usa OpenRouter como primeira camada e chaves diretas atrás. Se o roteador é ponto único de falha para alguns modelos, o failover configurável é o que importa. Novamente, sem resposta verificada nos comentários. São as perguntas em aberto do produto.
Agora, se o GoModel é a infraestrutura sobre os agentes, o próximo lançamento mostra os agentes em movimento, Mastra Factory. E aqui o contexto importa. A Mastra é uma framework TypeScript para construir agentes de IA. Você deve conhecer, eles passaram pela Y Combinator. E o Factory é uma extensão dessa ideia, um ambiente open source de entrega de software movido a agentes, onde você conecta GitHub, Linear e Slack e define regras de como o trabalho flui.
O pipeline tem fases explícitas. Intake, triagem, planejamento, construção, review, done. Os agentes pegam issues, escrevem e validam código, abrem pull requests. E é aqui que estão os números que todo mundo vai citar, que, insisto, são afirmações dos criadores. O Factory já escreveria mais de 25% dos pull requests da própria Mastra. E um comentário do team fala em 30% dos PRs e 60% das issues fechadas.
Eles dizem usar o Factory para construir a Mastra, o que é o tipo de prova real que só dá para confirmar com o tempo.
A parte que os próprios usuários elogiaram nos comentários foi a de agentes persistentes e colaborativos. Um deles, que diz acompanhar a Mastra há tempos e ter construído uma fábrica própria por conta própria antes do lançamento, resumiu o dilema do mercado. Existem ferramentas fáceis de usar, mas difíceis de moldar ao processo do time, que viram só consertadoras de bug, e ferramentas potentes para projetos longos, mas de adoção baixa. O argumento dele é que o Factory acertou o meio termo entre configuração fácil e customização profunda.
Outro comentário que vale registar pela implicação prática. Alguém perguntando como funciona o uso a partir do Slack e brincando que vai cancelar a assinatura do Devin. É anedota, não dado, mas mostra onde a comparação mental das pessoas está. E as questões em aberto que ficaram. Como a memória se comporta quando o mesmo agente serve muitos usuários diferentes e se contextos antigos são cortados automaticamente ou guardados indefinidamente? Nenhuma das duas tinha resposta nos comentários.
E chegamos ao terceiro da trinca, que é a camada mais humana do problema, o 49 Agents Idea. O criador descreve a motivação dele assim. Ele chegava a rodar até 15 CLIs de agentes ao mesmo tempo, em vários repositórios, e pagava um imposto enorme de produtividade por fadiga de contexto, esquecia qual terminal estava fazendo o quê. Os gerenciadores de grade de painéis não resolviam, então ele construiu outra coisa.
Essa solução é um canvas 2D, um mapa espacial, quase estilo City Builder, onde cada agente, terminal, repositório e máquina que você possui vive num lugar que você mesmo define. A tese é cognitiva. Quando as coisas estão numa superfície livre, nosso cérebro associa a posição relativa de um painel aos vizinhos dele e ao contexto da tarefa.
O próprio criador admite que não é neurobiologista, mas a ideia é que lembramos informações em relação às coisas ao redor. E é por isso que voltar a um agente dias depois ainda faz sentido.
O canvas tem sinais visuais. Painéis brilham em azul enquanto o Cloud trabalha e pulsam em vermelhão no momento em que pedem permissão. Você conecta suas máquinas, o PC de casa, o servidor AWS, o MacBook e abre terminais nelas direto do Canvas, com HUD de CPU e RAM para cada uma. É self-hosted, open source com licença BSL, que é gratuita para indivíduos e times pequenos, e também tem versão hospedada. A instalação promete não exigir conta nem login e abre em localhosted.
Um dos comentários mais vívidos e a experiência atribuída, então citamos como tal, foi de alguém que percebeu que podia deixar o diff do Git literalmente adjacente ao agente. O ciclo antigo dele era: o Claude escreve o código, troca de janela, abre o lazy git, inspeciona, volta, avisa que a API foi alucinada, inspeciona de novo. A frase dele foi ótima. Eu vinha trocando de contexto recreativamente. O mapa espacial elimina esse vai e vem.
Mas o ceticismo apareceu, e com razão. Dois pontos ficaram em aberto nos comentários. O primeiro é o da escala. Todo mundo que já usou ferramenta espacial sabe que ela degrada quando o canvas encher. Um comentarista disse que as que sobrevivem usam decaimento. Objetos sem uso encolhem sozinhos, em vez de zoom. Perguntaram se o 49 Agents foi testado com dezenas de agentes rodando de verdade, ou se o ponto ideal é mais tipo 5 ou 6, sem resposta confirmada.
O segundo ponto é mais filosófico, e eu acho que ele se aplica ao episódio inteiro. Será que o Canvas só transfere a fadiga em vez de removê-la? Com 15 agentes espalhados por projeto, espanear e dar zoom num mapa 2D para achar o que travou pode ser cansativo do mesmo jeito. E teve ainda um pedido específico, desligar toda a telemetria de máquina, porque quem já tem observabilidade de verdade não quer que o gerenciador de terminal faça cosplay de Grafana. Coisas boas para se de olho.
E agora, a ponte natural dessa discussão. Quanto mais autonomia a gente dá aos agentes, mais assustadora dá autonomia aos agentes. Se o Factory escreve um quarto dos seus pull requests, se o 49 Agents deixa 15 sessões rodando enquanto você janta... O que acontece na hora em que você não está olhando? É exatamente aí que entra o Harden.
Harden, o produto se chama Agentic Integrity Foundation. AIF é uma camada de segurança para agentes de código, gratuita para desenvolvedores individuais, e o detalhe-chave, roda localmente. Seu repositório, o contexto da sessão e o output das ferramentas não saem da sua máquina. O coração é um modelo pós-treinado de 8 bilhões de parâmetros que verifica cada tool call antes de executar, usando o pedido e o contexto da sessão.
Os criadores afirmam que esse modelo supera modelos frontier em benchmarks de segurança de agentes. E insisto, é a afirmação deles. A mecânica é o que me convenceu pelo desenho. Se a ação está dentro da tarefa que você deu, o agente continua. Se é vazamento de segredo, exfiltração de dados ou uma operação de infra destrutiva, tipo derrubar uma tabela, o AIF pausa, reescreve ou bloqueia aquela única ação e o agente segue com todo o resto. Segurança que não interrompe o fluxo o tempo todo.
E o caso que eles contam é bom para entender o porquê. Um agente estava debugando um problema de Stripe, leu logs por horas, editou código, rodou testes, preparou dados de diagnóstico. Só que uma edição anterior deixou endereços de e-mail de clientes num arquivo, e o agente tentou subir esse arquivo para o Datadog. O AIF raciocinou sobre a ação, conectou o upload às edições e arquivos que o produziram, bloqueou a transferência e disse ao agente o que precisava ser corrigido.
Eles dizem que nos últimos dias antes do lançamento, o AIF já tinha bloqueado 49 chamadas de ferramenta arriscadas. Novamente, número do próprio time. Compatibilidade é ampla. Cloud Code, Cursor, Codex, Hermes, OpenCloud, Kiro e Antigravity. E a instalação, segundo eles, leva cerca de um mini via Harden para o NAM ou GitHub.
As perguntas da comunidade foram as que qualquer um faria. A melhor talvez seja. E as ações que não são obviamente perigosas, mas estão fora da intenção da tarefa original. Como o AIF as trata. Outra. Quanta latência o modelo local adiciona por tool call, em sessões longas. Outra ainda. Ele olha o conteúdo de um script quando um tool tenta rodá-lo, ou só a invocação. E, o contexto da decisão é a sessão inteira, ou só o pedido atual, todas sem resposta nos comentários que temos.
Fica registrado como conjunto de questões que decide se esse tipo de ferramenta funciona no mundo real. E vou puxar a discussão para fora do código agora, Rafael, porque a autonomia levanta a mesma pergunta em qualquer domínio. Quando você não consegue mais confiar no que vê de cara, como distingue o real do fabricado? É o problema que a WorkID ataca na contratação.
WorkID.ai, o fundador, Thor, tem 25 anos de experiência em contratação de tecnologia e o diagnóstico dele é contundente. Antes, o processo era ineficiente, mas basicamente honesto. CVs exagerados, referências vagas, e você resolvia na conversa. Os últimos 2 anos quebraram isso. A IA tornou grátis aplicar em todo lugar e grátis ser quem você quiser no papel. Um recrutador abre um pipeline de 300 candidaturas, a maioria gerada, algumas de pessoas que nem existem.
E ele cita um número que, ressalvo, é uma estimativa de mercado. O Gartner espera que 1 em cada 4 perfis de candidato seja falso até 2028. Mas o detalhe que eu achei mais humano no argumento dele. O que incomoda não é a fraude em si, é o efeito sobre os candidatos honestos. Quando o recrutador não consegue distinguir quem é real, ele para de ler com cuidado e começa a filtrar brutalmente. E gente boa desaparece na pilha sem nem receber uma recusa.
A solução é o oposto de um CV. Na WorkID você verifica identidade e experiência profissional. E as empresas veem um perfil já checado, com um trust score de 0 a 100 que pode ser pesquisado e filtrado. O candidato prova as coisas uma vez, em vez de começar do zero em cada processo. A plataforma está ativa globalmente e é grátis para começar.
Eles se posicionam como o primeiro quadro de empregos em que se pode confiar, com verificação dos dois lados, só empregadores verificados, só candidatos reais.
Mas os comentários foram cirúrgicos nas dúvidas, e são as mesmas que eu faria. Uma pessoa perguntou diretamente, como vocês verificam empregos de fato? e outra foi mais funda. Se o Trust Score de 100 pontos é construído sobre dados de currículo autodeclarados com alguma checagem cruzada por cima, isso não resolve o problema de confiança. Só adiciona um rótulo de confiança sobre as mesmas autodeclarações. O que exatamente entra na verificação? Sem resposta nos comentários.
E o próprio Thor deixou uma pergunta aberta para a comunidade que revela onde a aposta está. Um perfil verificado seria suficiente para você pular a primeira ligação de triagem? Essa é a troca que ele pede para os recrutadores, e ele admite que ainda não sabe onde fica a linha. Honestidade rara em lançamento, e uma boa medida do que o produto precisa provar.
Da confiança nas pessoas, vamos para clareza nos dados. Outro lugar onde a sobrecarga cria exatamente o mesmo tipo de cegueira. A The Scope. O criador Oren, cofundador e CEO, tem 15 anos gerenciando campanhas de anúncio, e o abismo que ele descreve é conhecido de qualquer agência. As agências passam horas montando relatórios manuais, e os donos de negócio só querem saber para onde o dinheiro foi, sem decifrar planilhas.
O produto é um dashboard visual que conecta Meta Ads e Google Ads, e o diferencial do design é mostrar cada criativo real ao lado das métricas dele. Em vez de decifrar uma linha chamada Final 3 Copy, você reconhece o anúncio vencedor. Acesso somente leitura, não pode editar, pausar ou mudar campanha, sem pixel, sem código, mobile first. Você abre no navegador às 7 da manhã e vê o que ontem custou antes de abrir o laptop.
Tem também uma adaptação por perfil. No onboarding, você define o tipo de negócio, e-commerce ou geração de leads, e o dashboard principal se ajusta às métricas certas. No nível de campanha, os dados se ajustam dinamicamente conforme o tipo de campanha. E o que ele chama de regra dos 5 S's: abrir o celular, ver o que funciona, saber que o orçamento está seguro. Preço de lançamento, 10 dias de teste sem cartão, depois 9 do Lavo 99 por mês, com taxa travada por 12 meses. Planos de agência com workspaces de clientes e relatórios white label ainda estão em design. Eles estão recrutando agências com 5 ou mais clientes como parceiros de desenho.
E a comunidade não poupou a pergunta difícil. Dashboards, que mostram criativos ao lado de métricas, não são novos. As plataformas grandes já fazem isso. Qual é o diferencial real em relação a uma interface mais limpa sobre os mesmos dados de Meta e Google que todo mundo puxa? É a pergunta central que o produto precisa responder num mercado cheio.
Teve também um feedback de onboarding muito específico. A página inicial promete "não pedimos cartão até o dashboard estar pronto", mas depois do carregamento, a tela seguinte foi seleção de plano, e a sugestão foi mostrar um recibo rápido das contas conectadas e uma campanha real antes de pedir a escolha do trial.
E agora, Rafael, mudo de registro, mas mantendo o tema da atenção. Tudo que falamos até aqui trata de como marcas e pessoas disputam atenção. O próximo lançamento leva isso ao extremo literal. S-Auction, um leilão de anúncios com um único placement, as cuecas do criador, que se apresenta como o cara por trás da bunda.
Literal, a mecânica. Pague 5 JOL mais e seu logo entra no ranking na posição que seu dinheiro comprar. Qualquer um pode pagar mais e te empurrar para baixo. E aqui está o detalhe inteligente. Seu gasto total é o seu rank. Então voltar para o topo custa só a diferença, não o valor inteiro de novo. Os 22 primeiros são usados nas cuecas.
No momento, o topo tinha Active Pieces, Pico, um software de gestão de feiras de agricultoras, Veto Pro e Docos, todos a 5 dólares, todos com o botão roube este lugar.
E o criador soltou detalhes que fazem o produto funcionar como espetáculo. Sem cadastro, cola a sua URL ou handle do X e em 30 serve você está lá. Pagamento via Stripe, contagem de cliques ao vivo mandada para os produtos, um cartão para compartilhar, um e-mail quando alguém te supera, e ele diz literalmente que adora enviar esse e-mail, e um chat chamado Gossip, que é exatamente o que você imagina. E se você puxar as cuecas para baixo, há uma pequena recompensa esperando. Ele não diz qual.
Tem um detalhe de engenharia que ele destacou e que conecta com nossa conversa sobre confiança. O ranking nunca é armazenado.
é recalculado dos pagamentos reais toda vez, então ninguém consegue forjar o caminho até as cuecas. Dinheiro nunca é reembolsado, e a frase dele é ótima. Esse é o modelo de negócio inteiro, e agora também está na bunda. A origem, segundo ele, foi uma piada sobre quanto as marcas pagam por atenção que ninguém lembra.
E se o leilão é atenção transformada em competição, o próximo lançamento é competição transformada em esporte, com Reinforcement Learning e Patos, Duck Fight Club. Contexto, a Hugging Face e a Pollen Robotics lançaram um robô bípede chamado Micro Duck e pré-venderam mais de 1.000 unidades em poucos dias. Em vez de deixar todo mundo esperando a caixa chegar, o time lançou um simulador e um ambiente de treino completos.
E daí o criador do Duck Fight Club viu uma simulação onde um modelo treinado fazia robôs jogarem sumo entre si e transformou isso em liga. 8 times gastam dias treinando políticas de RL para o MicroDuck Open Source e a turma entra no simulador para disputar o Golden Beak Belt em formato de wrestling. Quarto de final, semifinal, final, melhor de 3. Tudo transmitido ao vivo no YouTube. O lema é Wrestling Profissional para Patos de Reinforcement Learning.
A regra número 1. Você não fala sobre isso. E vários comentaristas notaram a ironia de transmitir ao vivo uma competição cuja primeira regra é não falar dela.
A ficção técnica é gostosa de explicar. Todo lutador começa igual. Um pato de 25 centímetros, open source, que nasce fofo, treina na simulação e vai pro sumo pela faixa. O que diferencia é a política de controle, como o MicroDuck se move, se equilibra, dá fintas, se recupera. Uma rodada é vencida quando a política adversária dirige, tropeça ou é empurrada para fora do círculo. Políticas são congeladas antes do evento para garantir partidas reproduzíveis e árbitro só reseta em falha do simulador ou deadlock.
O bracket estreia tem nomes que mostram a ambição. Pollen Wildcard contra Montreal Move Hackers, Paris Duckworks contra CMU Servo Squad, Hugging Face Pond Ops contra Tokyo Torque Club, MIT Waddleworks contra Open Source Outlaws. Cronograma de setembro a outubro de 2026, com inscrição, anúncio de times, scrimmage aberto, congelamento de políticas e revelação do bracket. Tem até sidecard, Stanford contra Berkeley num Waddle Off.
E o formato é aberto. Paris confirmou um evento presencial em dezembro. Barcelona está a caminho e qualquer um pode hospedar um showdown na sua cidade.
Tem patrocínio também, com preços concretos, centro do tatame a partir de 2.000, placas no apron do ringue a 500 cada e o letreiro da parede de fundo, que batiza o evento inteiro, a partir de 15.000. E uma pergunta da comunidade que ficou sem resposta. As políticas são treinadas do zero a cada competição ou os times podem carregar e afinar um pato entre temporadas? É a pergunta que define se vira uma liga de verdade.
Das imagens que lutam, vamos para imagens que brincam. Diverge. O criador, Charlie, chama de comece com uma foto, veja onde vai. A mecânica. Você pega uma foto, pintura ou screenshot, e ela vira uma aventura point and click. Pontos brilhantes marcam o que é clicável. Você clica, escolhe o que acontece, e aí a gera a cena seguinte e um pequeno filme do momento entre uma cena e outra.
O que faz a ideia ser mais que um brinquedo de 10 min é a persistência. Todo caminho que alguém toma fica salvo para sempre. O visitante seguinte pode seguir o mesmo caminho e o mapa do volume mostra todos os ramos. E tem um modelo juiz, eles chamam de judge, que lê a história até ali e corta qualquer escolha que quebre a continuidade. Jogar nos mundos públicos é grátis, gerar cena nova custa dinheiro de verdade, então cada volume tem um número fixo de cenas gratuitas e para de crescer quando acabam. Patrocinadores, a partir de 25 USA, adicionam mais cenas para todo mundo.
E a stack por trás é interessante. Um modelo de segmentação recorta os objetos do quadro e os torna clicáveis. Um modelo de visão decide o que cada coisa é e o que poderia fazer. Um modelo de imagem pinta o desfecho da escolha e um modelo de vídeo renderiza o momento entre os quadros. No estúdio, você cria sua própria aventura com pacotes de cenas pagos, privada até você compartilhar o link.
Pergunta em aberto dos comentários. As cenas mantêm memória das escolhas anteriores dentro de uma jogada, ou cada uma é gerada independente. E teve uma sugestão que eu acho certeira. mostrar em cada mundo quantos ramos ninguém abriu ainda. O contador de inexplorado é motivo muito mais forte para clicar do que o botão de jogar.
Do criativo independente para os lançamentos dos gigantes. OpenAI anunciou o ChatGPT Images 2.5, o novo modelo de imagem. O que muda em relação a 2.0? Segundo o anúncio, detalhes mais nítidos, latência de geração até 50% menor, edição multiturno mais confiável, melhor preservação de sujeitos, composição, estilo e detalhes entre edições e instruções seguidas com mais precisão.
Use recursos. Transformar esboços em imagens acabadas, templates para formatos tipo pôster, flyer, merch e foto de produto, comentários direto na imagem para edições focadas e compartilhar prompts junto das imagens. Disponível para usuários de ChatGPT, ChatGPT Work e Codex, e via API para os desenvolvedores, com foco em fluxos criativos, marketing, varejo e mídia.
Ressalva honesta, a página do produto estava bloqueada no que conseguimos acessar. Então não temos preços detalhados nem testes independentes. Um comentarista disse que o time de marketing dele usa muito o modelo anterior e que a 2.5 será bem-vinda. Expectativa, não avaliação.
E a última história do dia fecha o círculo de forma quase simétrica. Google DeepMind anunciou o Alpha Genome Atlas. E voltamos à confiança e ao que você decide olhar quando tem informação demais. Eles pré-computaram as previsões do Alpha Genome para todos os 9 bilhões de possíveis mutações de uma única letra no DNA humano. Um petabyte de dados, gratuito, cobrindo regiões codificantes e não codificantes do genoma.
O acesso tem 3 camadas. Uma interface visual na web para explorar sem programar. Uma API para pesquisa mais profunda e integração com Antigravity. O paralelo que vários comentaristas fizeram, e que o próprio anúncio convida, é com o momento AlphaFold, um recurso aberto que pode se tornar infraestrutura padrão de uma área inteira, aqui, para entender variação genética e priorizar quais mutações importam.
Mas um comentário, para mim, foi o mais perspicaz do dia. Todo mundo reagiu aos 9 bilhões, mas talvez esse número esteja mais próximo do problema que da conquista. Pré-computar toda mutação possível significa que quase tudo ali é ruído por construção, e decidir o que merece atenção já era a parte difícil antes. Outra pergunta em aberto: como tornar os scores legíveis para não especialistas? Ou isso fica um recurso para pesquisadores que já sabem ler um resultado de efeito de variantes? Perguntas de como comparar mutações lado a lado e sobre a acurácia entre tipos de mutação também ficaram sem resposta.
E é aí que a última história do dia se encaixa. A Meta também entrou na briga com o Muzi, um agente pessoal de IA que executa tarefas do dia a dia. Finanças, saúde, compras e as pessoas de quem você cuida. Você dá um objetivo ou uma tarefa e ele cuida do resto.
Nos comentários, foi lido como o grande golpe da Meta contra o ChatGPT da OpenAI e contra o Poké, especialmente porque o Meowth traz experiência de mensagens própria, com o WhatsApp como única integração de mensageria suportada hoje, com o Messenger descartado por um comentarista como morto para esse uso.
Mas a pergunta central dos comentários é a mesma que fechou nossa conversa sobre segurança, finanças e saúde. São exatamente as duas categorias em que eu mais quero guardrails, não menos. Como funciona a aprovação quando o Muzi quer mover dinheiro ou reservar algo em seu nome? Cada ação confirmada individualmente? Ou ele ganha permissão permanente depois das primeiras tarefas? Sem resposta. E a disponibilidade. Vários comentários pedindo suporte na União Europeia, que por enquanto não tem data.
O que é um fechamento perfeito, Sofia? O dia inteiro foi sobre isso. Agentes que escrevem código em paralelo, gateways que os sustentam, modelos que os vigiam antes de cada ação, perfis verificados num mar de candidaturas falsas e um agente pessoal que pode movimentar o seu dinheiro. Autonomia é a direção de todos esses produtos. Mas em cada um, a parte mais difícil e mais em aberto é a mesma. Confiança, verificação e controle.
Exatamente. Para recapitular os quesitos que ficaram em aberto hoje, o failover do GoModel com provedores degradados, a memória dos agentes persistentes da Mastra, o canvas do 49 Agents com dezenas de agentes, a latência e as ações ambíguas do Harden, a verificação real por trás do Trust Score da WorkID, o diferencial do Adescope no mercado cheio, a memória entre cenas do Diverge e a política de permissões do Muse. Vale acompanhar como cada um responde.
Foi assim o nosso briefing de hoje. Eu sou Rafael Costa, a Sofia Almeida fica por aqui e a gente volta amanhã com o próximo dia de lançamentos. Até lá!
Até amanhã!